para uma nova edição do E o Vencedor É. Hoje, para avaliar os protagonistas da atualidade, estão connosco o Miguel Santos Carrapatoso e a Ana Sanlês, que se juntam ao José Manuel Fernandes e à equipa das Manhãs 360. Carla, esta sexta-feira falamos, esta quarta-feira, já vou muito adiantada, falamos de debate, falamos também da autoridade tributária, mas vamos começar com vícios.
Começamos, Portugal é o país da Europa com o maior gasto per capita em raspadinhas, e isto é mais do dobro da média europeia. O SES anunciou que vai fazer um estudo para perceber melhor quem são estes jogadores. Ana Sales, onde é que encontras aqui algum vencedor? Se é que encontras?
Olá, bom dia. Vencedores bom dia. Hoje? Não.
Não há.
Pensar.
Não há. Não há vencedores. Portanto, não ganhas na raspadinha, isso. Ninguém ganha na raspadinha.
Sim, há quem ganhe, mas eu acho que nem toda a gente ganha. Então hoje vamos falar de raspadinhas, não só de raspadinhas, vamos falar de cultura, porque hoje é o Dia Internacional dos Museus.
É verdade, então até vamos ter um contracorrente com isso.
Pronto, então fica já aqui um cheirinho, uma abertura. Se bem se lembram, no ano passado o governo decidiu celebrar este dia, não a inaugurar um museu ou anunciar a recuperação de qualquer tipo de investimento em museus, mas a lançar uma raspadinha, que esse hábito é tão cultural dos portugueses, não deixa de ser. Era a raspadinha do património e ia servir, ou está a servir, para financiar intervenções precisamente ao património cultural. A raspadinha custa 1 euro, pode dar 10 mil, não sei se sabiam, e quando a lançou o governo tinha a expectativa de arrecadar num ano 5 milhões de euros. Ora, diz-nos o jornal Notícias de hoje que a receita deste jogo no primeiro ano foi de 20 milhões de euros, portanto foram vendidas 20 milhões de raspadinhas, só destas raspadinhas, 4 vezes mais do que se esperava, o que é coisa pouca. Uma parte deste dinheiro é para pagar os prémios, a outra é transferida para o Fundo de Salvaguarda do Património, que neste caso foram 6 milhões de euros, segundo o Ministério da Cultura. Mais de 1 milhão já foram então aplicados em obras de reabilitação, quais não se sabe, também não interessa nada. Mas a questão é que, assim que a raspadinha foi lançada, o Conselho Económico Social, que é presidido por Francisco Assis, lançou vários alertas, foi até bastante duro nas críticas, e pediu ao governo para pensar bem no assunto, disse que ia fazer um estudo sobre isto, porque se calhar era um pouco imoral estar a financiar a reabilitação do património, que é uma responsabilidade do Estado, à custa de alimentar um vício dos cidadãos. E aqui a palavra vício, como referiste no início, é que é a chave deste tema hoje. As críticas na altura não serviram de grande coisa, até veio o presidente da Santa Casa a refutá-las, dizer que não, senhor, que é verdade que há pessoas com esse problema, agora chamá-lo de vício, que era um exagero. Estamos aqui um ano e 20
milhões de euros. Ana, mas isso é um bocadinho perguntar ao Peru se gosta de Natal ou não, não é?
Sim,
a Santa
Casa
é o grande beneficiário em instituição do jogo, não é?
Sim, claro que sim, mas ainda assim devia ter alguma responsabilidade, pelo menos nas declarações públicas.
Claro.
Mas estamos aqui um ano e 20 milhões de euros depois gastos na raspadinha do património, e o Conselho Económico Social vai por fim avançar com o tal estudo para tentar perceber se há ou não um problema de dependência das pessoas em relação às raspadinhas. Porque é que esse estudo só vai avançar ao fim de um ano? Este é um dos meus detalhes preferidos e é o público que o conta hoje. Por dificuldades de financiamento. O SES não criou...
Se calhar é melhor criar um jogo para financiar o estudo.
Ah, muito bom.
Se o SES tivesse criado uma raspadinha para financiar este estudo, se calhar ele teria avançado bastante mais cedo. O estudo vai então avançar agora, diz o público que há dinheiro, pelo menos para as 3 primeiras fases, que vão incluir ressonâncias magnéticas a jogadores para perceber como é que o cérebro delas funciona. Eu aqui se calhar sugiro uma ressonância magnética ao Ministério da Cultura para perceber como é que, com os números que já se conhecem, com 20 milhões de euros gastos só na raspadinha do património, ainda se acha boa ideia pôr um jogo em que quase 80% das pessoas que jogam são das classes mais desfavorecidas, e aqui são números da própria Santa Casa, um jogo a cumprir uma missão e uma responsabilidade que é do Estado, e que é para isso que nós pagamos impostos. E aqui só recuperar alguns números, não são de 2021, que ainda não há, são de 2020, que diz que os portugueses gastaram 1.400 milhões de euros só em raspadinhas, são 140 euros por pessoa no ano. Os números de 2020 até baixaram em relação aos dos anos anteriores, por causa da pandemia, porque houve alguns estabelecimentos fechados. E pronto, eu não gosto de ser a pessoa que avança com spoilers, mas vou deixar aqui um spoiler para o estudo do SES, é que a raspadinha é bem capaz de ser um vício e não deve servir sobretudo para substituir os impostos e o papel do Estado. Portanto, a minha nota, é um vencedor. Ao contrário do que eu disse no início, é um vencedor. Vai um 12 para o SES, por ter o bom senso que o Governo não está a ter nesta matéria e por realmente insistir que é preciso estudar, tirar conclusões sobre isto, para ver se volta atrás numa matéria que é inaceitável.
Mesmo com spoiler para as conclusões do estudo, vai um doce para o SES da Ana Salles. João Manuel Fernandes, encontras também aqui algum vencedor neste processo?
Olha, francamente não encontro, ou melhor, encontro não, também o SES, e particularmente Francisco Assis, que é o presidente do SES, e Luísa Gaia Conraria, que vai ser um dos coordenadores do estudo, porque têm sido duas pessoas que se têm preocupado muito com este assunto. Só para se ter ideia, em 2019, não estou aí, que é antes de alguma quebra que houve em 2020, a raspadinha valeu 1,7 mil milhões de euros de receita. Evidentemente, depois isto não é receita líquida, porque metade, essencialmente metade, é para prémios, e aqui está, em parte, a razão do vício, não é? A raspadinha entrega muitos prémios, portanto, não dá um prémio gigante como o Euromilhões, que são muitos milhões, mas dá prémios, muitos prémios pequenos, e depois há a possibilidade de dar um prémio maior, portanto, como se disse, pode chegar aos 10 mil euros. E, portanto, isto cria o vício, porque com muita probabilidade compram-se 5 raspadinhas e duas estão premiadas. Eu nunca comprei raspadinhas, mas há sempre muitos prémios para entregar. O que precisamente atrai as pessoas com menos posses, que têm sempre aquela ilusão de que estão ali presas por um anzol. Agora, isto do ponto de vista da cultura e da gestão da cultura não tem sentido nenhum, porque é possível ir buscar dinheiro a outros lados. Quer dizer, além do orçamento de Estado e dos nossos impostos, uma gestão mais racional dos nossos monumentos e mais, eu diria, empresarial dos nossos monumentos e mais integrada dos nossos monumentos permitiria fazer milagres. Eu vou falar disso mais detalhadamente no conto corrente, mas quero deixar aqui um número. No último ano em que houve dados para os monumentos de Sintra, portanto, o Parque de Sintra, Montes da Lua, o resultado operacional positivo, portanto, isto é, o lucro antes de impostos e outras coisas assim do género, foi, não sei se está assentada, quase 18 milhões de euros. Estamos a falar. Quer dizer, o valor transferido da raspadinha para o Estado são 5 milhões. Só em impostos pagos ao Ministério das Finanças, só em impostos, fora o resto, não é? Aqui a Parques de Sintra entregou 3,8, salvo erro, milhões de euros. Portanto, só os parques de uma pequena região do país, enfim, pensei que os parques, os monumentos, pensei que estão aqui alguns dos principais monumentos portugueses.
Claro, e uma zona turística geraram, importante.
Sim, mas nós temos neste momento uma espécie de porquinho milheiro que é o turismo, não é? Portanto, o turismo está a dar dinheiro à nossa economia, vai obviamente financiar e potenciar o crescimento da nossa economia acima das outras médias, mas então, estamos a falar de monumentos que são 90% vistos por turistas, 90% dos visitantes são turistas, porque não ia buscar dinheiro aí? Porque não atrair ainda mais turistas para mais monumentos que existem e que muitos deles não são devidamente explorados, integrados, colocados como deve ser, nomeadamente na região de Lisboa, em Lisboa concretamente. Em Lisboa há imensa coisa que podia ter muito mais receita do que tem. E não era preciso ir buscar dinheiro aos pobres, não é? Portanto, está tudo ao contrário. E, portanto, eu não vou dar nota negativa ao Ministério da Cultura, vou falar disso mais daqui a bocadinho. Vou dar nota positiva a quem se preocupa com isto. Luísa Gaia Conraria tem escrito muitas vezes sobre isto, Francisco Assis sei que está muito preocupado com isto, e o Conselho Económico Social mostra que não serve só para convencer, negociar quanto é que se há de dar aos patrões portugueses para aumentarem o salário mínimo.
E então que nota é que dás?
Eu, portanto, vou dar, se fosse mais generoso que a Ana, em vez de dar um 12, vou dar um 16, porque acho que estas a Luísa Gaia Conraria e Francisco Assis têm tido um papel muito positivo na denúncia da forma como funciona a raspadinha.
E então, uma nota mesmo alta do José Manuel Fernandes, 16, para Luísa Gaia Conraria e Francisco Assis. Se calhar vamos destoar Miguel Santos Carrapatoso, porque queres falar da ausência de debates no PSD.
Sim, a Ana há pouco falava da questão ou dizia que faltava bom senso ao governo. Eu aproveito o modo para dizer que falta bom senso ao maior partido da oposição. Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva andam há semanas a combinar ou a tentar combinar debates, melhor dizer, não andam a tentar porque não falam um com o outro sobre o tema. Para fazer um disclaimer, o Observador foi parte interessada nesse processo porque quis organizar um debate entre os dois. Jorge Moreira da Silva disse que sim, muito rapidamente. Luís Montenegro, a candidatura Luís Montenegro foi dando respostas evasivas. Depois a candidatura Luís Montenegro não gostou que Jorge Moreira da Silva tivesse marcado uma série de debates, alguns deles no mesmo dia, e portanto achou que isso era uma forma de tornar inviável o ciclo de debates. Jorge Moreira da Silva veio publicamente queixar-se de que o seu adversário não respondia. Luís Montenegro aproveitou para dizer que, afinal, não tem agenda para debater com Jorge Moreira da Silva. Isto é particularmente relevante porque são dois candidatos que, em primeiro lugar, prometem, assim que ganhem as próximas eleições, garantir a unidade do partido e integrar todos. Portanto, são dois candidatos que querem unir o partido e, ao mesmo tempo, não são sequer capazes de se entenderem para organizar um debate. Portanto, isso é muito, muito revelador da falta de capacidade para serem magnânimos. E, em segundo lugar, porque são dois candidatos que sempre, mas sempre, questionaram e criticaram a falta de democraticidade interna de Rui Rio. Sempre disseram que Rui Rio nunca foi capaz de unir o partido, que não era capaz de ouvir críticas, que não era capaz de encontrar um caminho comum para todos. E, portanto, estes dois candidatos que disseram tudo isto e que prometem tudo isto não são sequer capazes de organizar um debate e vão entrar, muito provavelmente, na galeria muito pouco honrosa do PSD, uma vez que debates internos nestas alturas são uma prática mais ou menos comum. Houve algumas exceções, no caso Rui Rio, por exemplo, quando foi a votos contra Paulo Rangel, disse que não tinha disponibilidade para debater, porque mais importante eram as eleições legislativas, e correu como correu. E depois, mais atrás, Luís Marques Mendes e Luís Filipe Menezes também não foram capazes de encontrar uma data para debaterem, e andaram semanas a trocar acusações. Portanto, Jorge Moreira da Silva e Luís Montenegro, entre lamentos e acusações mútuas, vão acabar com estes candidatos, e acho que é uma pena para o PSD, que, mais uma vez, eu tenho insistido muito nisto, ainda não percebeu o que lhe aconteceu e vai insistindo nestas más práticas e nestas mensagens muito pouco positivas para o eleitorado, não só o eleitorado do PSD, mas para o comum dos portugueses, que olha para um partido que continua um saco de gatos, que nem claro. É capaz de organizar um debate, que é a coisa mais comum até nas associações de estudantes, há debates, mas aparentemente o PSD não consegue fazer.
É surreal a má imagem que isto dá. Eles não têm noção. O que é impressionante é como é que eles não têm noção e como se prestam estes números, que isto é coreografia pura. Claro que encontrou duas ou três horas para debater na agenda, mas é pura coreografia. Não sei, das contas que eles fazem de ganhos e perdas, não sei como é que conseguem perceber que têm algum ganho nisto, seja quem for. Não entendo, de facto.
Ora, não entendendo esta estratégia, Miguel, que nota é que dás?
Apetece-me dar um zero, porque de facto isto é o zero da política, quando não há um debate entre duas pessoas que se prestam a ir a votos, é muito mau sinal. Portanto, é um zero em política, é um zero em democracia, pronto.
É o grau zero.
E logo se verá se é uma boa estratégia para o PSD no futuro.
Sim, vamos ver, para já fica o zero atribuído pelo Miguel Santos Carrapatoso. Paulo, queres subir a média? Quem é o teu vencedor?
Quero subir a média e eu vou-vos pedir uma tolerância de um minuto, depois daquilo que vou dizer agora. Não me desliguem o microfone
e quem
está a ouvir-nos não desliga o rádio, porque eu vou dizer bem e muito bem da autoridade tributária. E sei que é um exercício difícil neste país, mas acho que é merecido. Porquê? Porque a autoridade tributária divulgou ontem o relatório de atividades 2021. E entre os muitos dados que lá estão, basicamente o centro do documento é a autoavaliação dos serviços. Ficamos a saber, por exemplo, olha, que a Direção Distrital de Finanças da Guarda foi a que teve melhor desempenho em toda a autoridade tributária no ano passado. Há uma avaliação feita pelo organismo, dentro de um quadro de avaliação e responsabilização, E isto é um sistema que está no sistema mais vasto da função pública, o famoso SIADAP, o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho. Depois da Guarda aparece Leiria, Castelo Branco, sabemos que as direções distritais do Porto estão em 6º, Lisboa 17º, por aí fora, Setúbal e Horta ocupam os últimos lugares, como se diz nestes sistemas de avaliação, que são muito fofinhos sempre na linguagem. Bom, não estão em último, têm espaço de melhoria, têm mais espaço de melhoria do que os outros. E tudo isto acontece porque foram definidos objetivos no início, 5 grandes objetivos, desde facilitar o cumprimento voluntário até reduzir os tempos de resposta aos cidadãos e empresas, inovar na organização e no relacionamento do contribuinte. Definiram-se objetivos, quantificar-se esses objetivos, depois chega-se ao fim do ano e vai-se ver caso a caso quanto é que foi cumprido, se não foi cumprido, se ficou longe, ficou perto. Depois, a seguir, faz-se um ranking simples e lá está depois aquilo a nível distrital, mas depois a nível concelho também, da forma como está organizada a autoridade tributária. E eu pego nisto como bom exemplo. Nós passamos a vida na administração pública, na função pública, a dizer que é impossível fazer avaliações. Nunca se estabilizam avaliações, nunca se sabe que se os serviços prestam mau serviço, com base em critérios. Bom, se a autoridade tributária faz isto, porque é que outras áreas do Estado, diria até todas as áreas do Estado, com as devidas adaptações, claro, uma coisa é fazer isto para o fisco, outra coisa é fazer para a educação, outra coisa é fazer para a saúde, como é evidente, mas porque é que não se faz? Segurança social, forças de segurança, porque é que nós andamos sempre, mas sempre às voltas com dificuldades de avaliação de serviços. Não os fazemos.
Será que a motivação é diferente quando falamos da autoridade tributária?
Provavelmente.
Nós estamos aqui a falar.
Claro, nós estamos aqui a falar, basicamente, da entidade que é o centro de receitas do Estado. As outras são centro de despesa, de alguma maneira, não é? Mas, de qualquer maneira, mesmo aquelas que não têm receitas, como é evidente, e atenção, há muito mais áreas do Estado que têm receita e boa receita. Basta olhar para o lado para ver o caos em que funciona a Segurança Social. E a Segurança Social tem muitas semelhanças de função e também receita com a Autoridade Tributária. Interagir com a Autoridade Tributária é completamente diferente de interagir com a Segurança Social, para empresas e para cidadãos, e acho que já todos nós tivemos essa experiência. Porquê que não é feito lá também na Segurança Social? De facto, as motivações são diferentes. Mas a motivação aqui devia ser só uma, é ter melhores serviços, ponto. Porque mesmo naqueles que não têm receita, nem têm que ter, como é evidente, não é? Os serviços podem ser melhorados e pode haver e deve haver uma divulgação transparente de performance e de evolução dos vários serviços, como faz agora a Autoridade Tributária. Isso só melhoraria, porque os que estão menos bem na tabela vão querer estar melhor, de alguma maneira. Se os critérios forem definidos com bom senso, se os objetivos quantificados também forem basicamente atingíveis sem serem laxistas, isto só tende a melhorar. E, portanto, eu queria aqui dar uma boa nota a uma entidade que não é bem querida, obviamente, mas cumpre bem a sua função. Eu acho que os grandes problemas da autoridade tributária não são do seu funcionamento, são das leis que lhes permitem fazer algum tipo de coisas, nomeadamente cobrar multas por atraso de entrega de impostos, que são quase extorsões ao contribuinte quando são fixadas percentagens sobre o montante em dívida. Nem sei como é que os juristas não se ocupam disso, porque aquilo deve violar mil e umas boas práticas concessionais. Mas o problema não é da autoridade tributária, e o problema são as leis que lhes permitem fazer isto. Em termos de funcionamento, nós estamos provavelmente perante a área que melhor funciona no Estado, em termos informáticos, tecnológicos e também nestas boas práticas de avaliação interna e de divulgação dessa avaliação interna. E, portanto, quero dar aqui um 17 à Autoridade Tributária para esta prática.
Muito bem, um 17, portanto, sobes a nota já muito alta do José Manuel Fernandes. Agora, o Júlio Magalhães quer quebrar uma promessa.
É verdade, eu tinha dito que não falava tão cedo de centralismo, mas só passou uma semana também.
Ah, então já viu, já passou o período de luto.
Exato, o José Manuel Fernandes mesmo tinha dito para não dizer isso, mas eu olho. Mas também não vou falar assim do centralismo que tenho falado. Para dar algo, só aqui uma nota, aproveitar este espaço para dar aqui uma nota 16, para uma notícia, de resto isto já saiu, esta notícia nos jornais, mas nasceu e vai nascer, já está criada em Miranda do Douro, terra, bela terra encostada mesmo à Espanha, ali em Trás-os-Montes, o Círculo de Estudos do Centralismo. envolve mais de 150 personalidades. Estão lá nomes como Miguel Cadilho, Mira Amaral, Valente Oliveira, João Cravinho, enfim, muitos outros. O presidente é Sebastião Feio, foi reitor da Universidade do Porto. É um maior centro do país para o estudo do centralismo em Portugal. Tem toda a história de Portugal lá e é um espaço também de reflexão. Sobretudo vai ser um espaço de reflexão, de aconselhamento também, para as pessoas poderem perceber um pouco o que é o país e o que é que tem sido esta discrepância. E faz sentido ser em Miranda de Douro, desta vez não é em Lisboa, não é no Porto, não é em Aveiro, em Braga, em Coimbra. Foi criado precisamente em Miranda do Douro, numa terra que tem língua própria, o mirandês, e leio aqui uma parte do discurso da Presidente de Câmara, que é a Helena Barril, que fala do seu proa. Proa é a palavra em mirandês que eles usam para dizer que têm orgulho, mais do que orgulho, têm o prazer de fazer parte de algo que é uma coisa que raramente acontece nas terras do interior.
Portanto, ter proa.
Ter proa, P-R-O-A. Proa, em mirandês é ter orgulho de fazer parte de algo. Aliás, ela começa mesmo o discurso a falar em mirandês, a dizer Dios nos deia buenas tardes. Pronto, isto é mirandês.
Só,
é mais ou menos.
Só esta rádio, só para, esta falar rádio mirandês. Para falar
mirandês. E, portanto, queria dar conta deste centro, deste círculo de estudos do centralismo, que vale a pena ir visitar, vale a pena ir a Miranda, já vale a pena ir a Miranda do Douro, por ser Miranda do Douro. E agora vale a pena lá ir, os portugueses todos deviam lá ir para perceberem, de facto, as diferenças que há entre o interior e o litoral, e não estamos a falar, ela fala neste discurso da educação, da saúde, mas sobretudo do despovoamento, da falta de gente que não há no interior e sobretudo nestas terras. E este Centro de Estudos Centralismo estar em Miranda do Douro, de facto, é notável, e é notável que muita gente, isto é aberto à sociedade civil, mas estão muitas personalidades envolvidas, e já falei-vos de alguns que estão lá envolvidos e que vão dar corpo a uma grande instituição que nasce desta vez em Miranda do Douro. Portanto, vai
Disseste 16.
Não vai mais rever? 16, porque pronto, ainda está a funcionar no arquivo de forma provisória, vai ter umas instalações próprias, mas vai fazer parte da história do país, com toda a certeza. Queria fazer referência a isto neste espaço.
Aqui fica,
pronto,
então.
Pronto, como vês, não é bem falar de centralismo.
Não é,
falar
é nada. Esta iniciativa de Miranda do Douro, um 16. Bom, e depois do mirandês, Paulo, vamos também tentar aqui perceber outras matérias, às vezes um bocadinho mais complicadas, nos explicadores.
Mais complicadas, criptomoedas e blockchain são matérias complicadas. Uhum. Vamos tentar descodificá-las daqui a pouco e perceber como é que o Estado pode começar a tributar, se deve ou não, e como é que pode fazê-lo, começar a tributar estes ativos. Vamos fazê-lo com Pedro Farim, que é membro da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, precisamente, e com Luís León, que é fiscalista e cofundador da consultora Ilia.
É isso. Primeiro o Jornal das 9 e depois logo a seguir o Explicador.